15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje, 11 minutos, tá que nem o ataque do Flusão. Cano toca para Arias, que devolve para Cano, que faz mais um gol pro tricolor das Laranjeiras.
Ai, Adriano. Claro que isso tem dedo do Adriano nessa chamada, gente. Eu não tenho nada a ver com isso. A abertura era outra,
essa,
né, Gisele?
Essa abertura aqui, enfim. Mas tá aqui. Foi essa abertura que o Adriano Faria quis. Por quê? Eu não sei, né? Mas isso é coisa do Adriano Faria, que deve estar em casa aí rindo à toa a essa hora. Bom, mas sai o Fluminense e entra o time do momento, o Flamengo. Isso mesmo. Depois que o Dorival Júnior assumiu o time, o Mengão tá voando baixo, minha gente, fazendo a torcida até esquecer do fantástico ano de 2019 sob o comando português Jorge Jesus. Nunca mais vi ninguém falar: volta Jorge Jesus, né?
É verdade, depois que embalou essa subida aí do Flamengo.
O que uma fase boa não faz, né?
Ninguém nem lembra.
O que uma fase boa não faz?
Olha, por isso, né, já que o Flamengo é o time do momento, nada mais justo do que a gente chamar um rubro-negro para participar do 11 Minutos de hoje. Mas olha, eu só peço ao nosso convidado que tenha dó de dois apresentadores aqui, representantes da Série B.
Estamos lá com essa moral toda. Não é a moral do Flamengo, mas enfim, né?
Mas vamos lá, Gisele. Joga a humildade na sacola e chama Felipe Cafino. Muito bom dia.
Opa, bom dia, Samara. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos aí que nos acompanham pelo Conexão.
Tá.
Obrigado.
Fácil.
Obrigado,
achar rubro-negro hoje. Felipe Cafino, ontem nós estávamos aqui na redação e aí estávamos perguntando quem vamos chamar para a estreia do 11 Minutos, a reestreia, né, depois desse período de pandemia, quando as coisas estão voltando ao normal. E aí eu falei, e na mesma hora que falei, me arrependi. Eu disse: que tal o Felipe Cafino?
Olha aí
depois eu disse: meu Deus, não é hora de chamar o Felipe Cafino. Agora não, mas olha.
Não, agora era a hora certa de 11 minutos voltar, né?
Eu acho que não, Felipe, eu te juro. Eu queria muito que o 11 minutos tivesse voltado antes. Quando a gente via só o flamenguista chorando, pedindo por Jesus.
Felipe, explica pra gente o que aconteceu que o Flamengo agora embalou uma série de vitórias, jogando bonito e fazendo a torcida ter essa empolgação que eu acho que desde a época do Jorge Jesus que eu não via tanto o flamenguista tão animado. Fala aí pra gente qual é o segredo, o que é que houve?
Olha, realmente depois o que o técnico, uma mudança, né, no comando técnico não pode fazer, porque jogadores, na verdade, podem conseguir contratar bem também na janela, né? Teve boas contratações, finalmente conseguiu fazer umas contratações legais na janela aí, mas o ânimo mudou e o time agora embalou, né? Tá igual caminhão sem freio da sinaladeira.
Olha, embalou, né? Mas eu tô vendo aqui na tabela do Brasileirão, claro que eu tenho que falar isso, né, Felipe? 48 para o Palmeiras e 39 para o Flamengo. Ai, tá uma distância não. Aí, né?
Então, foi o começo foi ruim, né? Agora tem que correr atrás do prejuízo contra
isso.
Palmeiras, né?
A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso e inclusive falar sobre se essa distância ainda dá esperanças ao Flamengo de chegar perto ou se os flamenguistas já estão meio que desistindo dessa taça do Brasileirão. Mas isso é coisa para daqui a pouquinho. Segura aí, Felipe, que eu vou querer saber a sua opinião também. Bom, daqui do meu lado, a Samara Sadek, que também deve ter coisas boas para falar do seu Vasco da Gama. Tem, Samara?
Olha, tirando o fato, né, que obviamente estamos ali em quarto, né, Gisele? Nós estamos com o bilhete na mão para subir.
Ainda? Mas perdeu ontem e ainda está.
Pois é, porque como o Felipe falou, o Flamengo teve uma fase ruim no começo, mas o Vasco teve uma fase boa no começo, tá? A gente estava ali, já chegamos até a segunda ali na tabela da Série B. Sim, Felipe, isso é uma coisa boa.
A diferença é a mesma, hein? 9 pontos aí pro Cruzeiro, então.
A diferença é que a gente vai chegar lá em cima, Felipe. A gente vai passar de fase, entendeu? A gente vai...
Ah, não importa ser campeão, o negócio é subir.
Mas é claro, tem que estar na Série A. Você, o Flamengo também não acha isso? É. Não achou lá no passado que o bom era estar na Série A, não era baixar? Então é o Vasco da Nessa também.
Não acho,
a meta é ir para a Série A.
O Flamengo nunca teve na Série B, calma aí. Não, nunca
time teve, grande não desce, é aquela história, né?
Exatamente, time grande não faz isso não, né? Tá certo, mas então, Gesé, o Vasco infelizmente perdeu ontem. E agora vai ficar para um, se eu não me engano, vai ter um embate direto aí com quem, meu Deus? Agora, Bahia.
Mas segura que a gente
vai
fala.
Vai chegar para um próximo embate direto com o Bahia, que está em segundo. Cruzeiro isolado ainda, né? O Cruzeiro realmente está bem. Está como o Flamengo, né?
Está embalado.
Está embalado. Mas é isso, Série B a gente agora está acompanhando. Agora, eu estou triste pelo seu esporte, eu confesso.
É, vamos falar daqui a pouquinho também sobre esses assuntos de Série B, esporte, Vasco. Mas vamos falar agora de natação. Antes da gente comentar para valer a rodada do meio de semana, vamos falar de Copa do Brasil também, previsão dos jogos para o fim de semana e vamos falar um pouquinho mais também sobre Série B. Vamos descobrir agora se você é um peixe fora d'água quando o assunto é natação. Você sabe quem foi Maria Lenk?
Maria Lenk deu muito orgulho para o Brasil nas piscinas. Não é à toa que ela se tornou recentemente a patrona da natação brasileira, o título dado por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional.
A atleta foi a primeira brasileira a bater um recorde mundial e a disputar os Jogos Olímpicos em Los Angeles em 1932. A reportagem é do Pedro Pincer.
A natação brasileira tem a sua patrona oficial, Maria Lenk, a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial. A homenagem à única brasileira a integrar o Hall da Fama da Natação na Flórida, nos Estados Unidos, foi feita por meio de lei sancionada e publicada no Diário Oficial da União. As primeiras braçadas de Maria Lenk foram dadas com a ajuda do pai, o alemão Paul Lenk, aos 10 anos de idade, no Rio Tietê, para fortalecer os pulmões após ela ter sobrevivido a uma pneumonia dupla. Teve papel relevante para a popularização do nado borboleta no país, tendo sido a primeira mulher a competir nessa modalidade durante os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, na Alemanha. Nascida em São Paulo em 15 de janeiro de 1915, Maria Lenk participou dos seus primeiros Jogos Olímpicos aos 17 anos nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1932. Foi a única mulher entre os 82 atletas da delegação e a primeira sul-americana a disputar uma competição olímpica. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que relatou o projeto, ressaltou que a atleta foi a maior nadadora brasileira.
É considerada uma pioneira da natação moderna. Foi a primeira mulher a utilizar o nado borboleta nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em uma prova de peito. Sua carreira chegou ao auge em 1939, quando quebrou dois recordes mundiais nos 400 metros e 200 metros do estilo peito.
A atleta bateu diversos recordes mundiais, entre eles, três na categoria de 90 a 94 anos e três na categoria de 85 a 89 anos. Nadou 11 mundiais na categoria Master e conquistou 54 medalhas, sendo 37 de ouro. Maria Lenk recebeu em 2000 a Ordem Olímpica, concedida pelo Comitê Olímpico Internacional aos maiores atletas de todos os tempos. No ano de sua morte, 2007, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Complexo Aquático Maria Lenk, sede das competições de natação dos Jogos Pan-Americanos daquele ano. Ela morreu aos 92 anos em decorrência de uma parada cardíaca enquanto nadava na piscina do Flamengo, local onde sempre treinou.
Olha que história, né? A Maria Lenk tem e quanto a natação brasileira deve a essa mulher, né, Felipe Cafino?
É verdade, pioneira aí de longa data da natação brasileira, né? Um ícone realmente da natação brasileira, que tem tantos representantes aí, né, ao longo da história, com medalhas olímpicas, várias medalhas, e sempre foi um esporte forte aí, né, para o Brasil.
Pois é, eu acho que mais do que homenagear a Maria Lenk, é uma homenagem mais do que justa ela ter o nome como patrona oficial da natação brasileira. Afinal de contas, ela foi uma mulher que estabeleceu uma série de caminhos para que a natação brasileira pudesse brilhar. Foi a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial E por falar em recorde, foram vários recordes mundiais, né? Entre eles, três na categoria de 90 a 94 anos, três na categoria de 85 a 89 anos, ou seja, nadar é aquele negócio que você começa logo cedinho e não tem hora para parar, né, Samara?
Pois é, eu conheço muita gente, Gisele, que nada mesmo, e é um esporte, acho até que o Bruno Lourenço já falou isso pra gente, né, quando às vezes começa a pifar ali um joelho, uma coluna, sobra natação para salvar a gente, para manter a saúde. E olha que esporte que dá um condicionamento físico rápido, viu? O tal do pulmão, quando começa a trabalhar, rapidinho a gente pega um condicionamento, eu adoro nadar.
E é a primeira coisa que os médicos falam aí para quem está fora de forma e sedentário. Você vai no consultório médico e aí faz todo o seu check-up, dá uma olhada aí em todos aqueles exames. E aí, geralmente, o médico diz, escuta, é porque você não começa a nadar. Dá uma nadada. Natação é o esporte mais completo. É o que a gente mais ouve. É o esporte mais completo que existe. E aí, quando se junta isso, a questão da saúde e a questão também... do que o Brasil tem conquistado na natação ao longo dos tempos. A gente tem grandes nadadores aí, desde Ricardo, de Maria Lenca, e vem Ricardo Prado, me lembro de César Cielo e tantos outros nadadores, ou o pessoal da nova geração aqui também que vem fazendo bonito. Então a gente acha que sempre pode esperar, como o judô, a gente sempre pode esperar uma medalhazinha nas Olimpíadas com relação à natação, né, Felipe?
Felipe, você gosta de água também, né? Que eu sei.
Então, exatamente o que eu ia falar. Sou entusiasta aí dos esportes aquáticos, então tem que estar mantendo a natação sempre em dia. Sempre que dá, estou dando as braçadas também, porque é surf, kitesurf, wakeboard, então sempre que dá, eu estou na água aí, em algum lugar.
Caiu na água, tem que nadar, né, Felipe?
Então, pois é, tem momentos que você vai precisar nadar, com certeza. Então, você tem que manter a natação em dia aí.
Bom, então toda a nossa homenagem aí à Maria Lenk, patrona da natação brasileira, patrona oficial, por tudo que fez, né? Por tudo que tem nesse esporte. Para você ter uma ideia, foi a única mulher entre os 82 atletas da delegação e a primeira sul-americana a disputar uma competição olímpica. Então, sem dúvida alguma, merece todas as homenagens como atleta que foi a maior nadadora brasileira. Todas as nossas homenagens aí à grande Maria Lenk. Bom, vamos então agora voltar para o campo, para o bate-bola, para o futebol. Foi uma semana bem agitada, grandes jogos e definições na Copa do Brasil. Felipe Cafino, na Copa do Brasil ontem, saiu a definição de quem o seu Flamengo vai pegar e vai pegar o São Paulo, é isso?
É, exatamente, vai ser só o jogão, né? Foram jogos duros aí, né? Essas quartas de final, jogos com viradas, né? Com viradas de resultados, de placares, não teve jogo fácil, né? Ontem eu consegui assistir um pouco ainda do jogo do São Paulo ali, abriu 2-0, tomou empate, teve um jogador expulso e ficou ali segurando o finalzinho para não tomar mais um gol, né? Senão ia para os pênaltis.
Pois é, aquele jogo de ontem também, eu fiquei até tarde, apesar de ter que acordar cedo para Conexão, mas o jogo estava tão interessante porque me parece que o seu Rogério Ceni deu uma vacilada, o time estava ganhando de 2-0, dando bem de repente... Aí lá vem o Coelho, faz um, faz dois e animou-se para fazer. Por muito pouco não levou aquilo lá para os pênaltis.
Olha,
né?
Eu tava Cê vendo. Viu, na verdade, eu vi o pênalti. É. Aquele primeiro golzinho ali, né? Que aí abriu o placar do time adversário do São Paulo. Mas realmente, viu? Eu não assisti o resto do jogo, não. Mas parecia que estava tudo tranquilo, né, para o São Paulo. De repente, você sabia que o São Paulo é o meu time da Série A agora?
É? Você está torcendo para o São Paulo, né?
Lá em casa a gente tem, assim, um certo carinho pelo São Paulo por causa das crianças, né? Ah. O meu filho faz um futebol aí, daí veste a camisa do São Paulo pela escolinha. Então, a gente tem esse carinho pelo São Paulo. A gente, já que nós não temos representante na Série A...
Chega o São Paulo.
Eu acho que é o que está acontecendo com a nova geração de torcedores do Vasco, seria isso? Então, gente...
Não, olha, vamos deixar bem claro que lá em casa todos nós somos Vasco, tá?
Isso é só um paralelo, né? Um paralelo.
O São Paulo é ali aquele
tem alguém para torcer na Série A.
Tem um carinho sim, Felipe.
Mas vamos falar um pouquinho ainda sobre a Copa do Brasil. Felipe, o Flamengo passou com uma certa, digamos assim, facilidade, mas o que... chamou a atenção no jogo do Flamengo foi aquele gol do Pedro. Um gol assim, realmente uma pinturaça, gol de placa, como se diz. E aí todo mundo que já estava torcendo para o Pedro ser convocado subiu a hashtag convoca Tite, Pedro na seleção. O Pedro vai mesmo para a seleção? Tá na hora de chamar o menino, Felipe?
Olha, foi para coroar, né, a fase do Pedro, que tá espetacular, né? O Pedro tá toca no Pedro e é o Pedro mais 10 agora, né, o time. Tem, o cara tá comandando tecnicamente o Flamengo. Não foi só o gol, né, as jogadas que sempre ali que procurava ele ali no ataque, ele definia de forma sempre perigosa ali pro time adversário, deu aquele passe ali pro... E era pra ser uma assistência, né, porque o Gabigol conseguiu errar aquele gol, né, só que uhum. Que eu acho que até a Samara faria, vamos dizer assim.
Olha.
Sabe o que me chama mais na atenção, o Felipe e Samara, no Pedro? É exatamente isso que você falou, Felipe. E o Pedro, ele não se destaca por uma coisa só. Ele é um cara que arma a jogada, ele tá no lugar certo. Se ele vai dar um passe ou uma assistência...
Dificilmente ele erra.
É, dificilmente. E a visão que ele tem de quem está melhor colocado para pegar, como a gente fala, a última bola. Aquele Exato. Passe que vai pro gol.
E fora o faro de artilheiro também.
Sim, né? Sim. O atacante precisa disso, né? Tá na hora certa. Nessa jogada que resultou nesse gol aqui, a gente foi bicicleta, minha bicicleta, isso é que foi lindo, seja o que foi. Foi lindo. Ele, você vê que a bola passa pelo Arrascaeta, que subiu também para tentar cabecear, e ele, aí vem o tino do atacante, né? Ele se prepara para a bicicleta, independentemente do que vai acontecer.
Exatamente.
E acaba acontecendo.
E você vê que ele pega a bola meio ali, foi naquela junçãozinha entre o pé e a perna, que não teve jeito de... Não teve chance, né?
É verdade, é verdade. Realmente, eu acho que o Pedro... Até comentei com o Adriano ontem, eu acho que o Pedro merecia ir para o Catar pelo que está jogando e pela condição, né? Se for se o critério for esse, né?
Momento, né? O momento do time, né? O momento
se o critério for o momento, eu acho que é o momento do Pedro. Agora,
e não tem outro jogador com as características dele no Brasil também, né? Uhum. As características de atacante como o Pedro não tem no elenco. Então, para compor o elenco, eu acho que o Tite não vai dar essa vacilada, não. Vai
é verdade.
Tá. Gente, eu vou dar um pitaco, hein?
Diz aí, Samara.
Olha, discordo, eu Samara. Acho que o critério não é fase, não.
É não?
Eu não quero falar mal, né? Mas, assim, se a gente olhar para outras convocações, eu acho que a fase não está contando muito, não.
Do Pedro?
Não, tô falando em relação a outros jogadores, né?
Ah, tá.
Que às vezes estão em fases ruins e tal, mas estão convocados. Então, eu não sei se a fase vai ser uma...
A gente diz assim, na questão de... No mundo ideal, deveria ser.
Vocês lembram que recentemente quem estava no auge aí, na crista da onda, era justamente o Hulk? Vocês lembram disso?
Pois é.
Bem recentemente.
Futebol tem muito disso mesmo.
E de repente o Hulk...
E tem que aproveitar.
Né? Realmente o Hulk tem... O Atlético tem encontrado algumas dificuldades e tal.
Não, isso que a Samara falou realmente para você. Não somente o Tite é assim, vários técnicos. A gente lembra bem, por exemplo... Na Copa de 2010, quando o Neymar estava aparecendo, né? Neymar e Ganso.
Sim.
Todo mundo queria que levasse os dois, né? Que eles estavam arrebentando o Santos. E o Dunga foi lá e não levou, né?
E a gente sempre tem isso, né? Com relação àquela última convocação. Teve aquela também do Romário, que leva. Não, não vou levar o Romário, no caso, o Filipão. Enfim.
Última que levou deu certo, né? Porque aí convocou, antes dessa do Romário com o Filipão, teve o Romário lá na Copa de 94.
Sim,
né? Deu certo.
Que ele fez a diferença, exatamente. Mas foi depois. Aquela que o Romário achava que deveria ter ido e que não foi convocado.
Já era
o Filipão. Deixa eu puxar aqui um assunto ainda, só para fechar essa questão do Flamengo. Domingo tem, esse final de semana, tem um jogo assim que eu acho decisivo. E aí eu queria a sua opinião, Felipe. A Samara puxou aqui essa questão de que a diferença é bem grande do Palmeiras para o Flamengo e tem um confronto diretaço que é o próximo jogo do Flamengo, que é exatamente contra o Palmeiras, o grande líder, e aquele time a ser batido e que ultimamente ninguém consegue fazer isso. Você acredita que é a última oportunidade do Flamengo de sonhar ainda com o título? Porque depois desse jogo, eu acho que vai se estabelecer muito claro quem ainda tem condições ou quem já deu adeus para a taça. Como é que você vê esse jogo decisivo, Flamengo e Palmeiras, no domingo?
Olha, é aquele famoso jogo de 6 pontos, né?
Eu acho que é de 16 pontos, porque esse jogo aí...
Porque, né, se o Flamengo ganha, vai ficar ali a 6 pontos, e se o Palmeiras ganha, dispara ali 12 pontos na liderança, fica complicado, uma distância muito confortável já para... se manter, o Palmeiras não está disputando mais a Copa do Brasil, né?
Então, isso. Está focado só nisso, né?
Pode se focar mais no Brasileiro. O Flamengo vai jogar quarta-feira já, né? Pela, um jogo duro na Copa do Brasil, já na próxima quarta-feira contra o São Paulo. Então, não sabe nem qual vai ser a escalação aí. Assim, o que, que o Dorival vai fazer? Vai meter um time um pouco misto? Como é que vai ser essa escalação para o jogo contra o Palmeiras? Agora, de fato, vai ser a decisão, né? Para o campeonato ali. Em cima, pelo menos, para as pretensões de título, eu acho, né?
Pois é, isso que eu falo, para as pretensões de título, porque esse jogo aí eu acho que define e marca muito claramente para onde vai o campeonato. É, o Palmeiras se distanciando de uma forma onde não dá mais praticamente condições na pisada que vem dos outros alcançarem, e aí de definir praticamente um campeonato. Mas uma coisa é certa, vai ser aquele jogo para se assistir, porque são dois times que estão numa fase muito boa e definindo praticamente um campeonato que vai chegando aí nas suas fases já para o final, digamos assim.
Eu acho que, assim, acrescentando um pouco, é uma das grandes rivalidades que está se criando aí.
Isso,
né?
Aqueles jogos que, né, por acontecerem frequentemente em duas grandes torcidas, acaba virando aquela rivalidade.
Em momentos decisivos, né, teve a decisão da Libertadores, teve a decisão da Supercopa, né?
Isso, teve muitas decisões aí, e aí todo mundo tá querendo tirar a casquinha e rivalizar e a vingança do Flamengo contra o Palmeiras, enfim, essas coisas todas. Samara, eu ia até falar na Série B, mas não tá dando tempo, o tempo tá terminando. Só quero dizer o seguinte: foi muito feio ontem o que o Sport deixou fazer. Um gol do meio da rua, fazia tempo que eu não vi aquilo. O Tombense, o cara chutou do meio da rua, gente, do meio da rua. O meu goleiro estava adiantado e acabou levando um gol assim que ficou antológico. O Sport perdeu pro Tombense, que estava ali na briga, né? Ontem o Tombense estava em sétimo, o Sport em quinto. O Sport perdeu, foi para sétimo, o Tombense foi para quinto. Mas para não sofrer sozinho, o Vasco perdeu de 2-0 para o CSA, que estava na zona do rebaixamento, e com isso saiu da zona do rebaixamento. Se os nossos times, de vez em quando, gostam de fazer esse tipo de...
Com emoção. Olha, nossos times estão com emoção, viu?
Que rodada, hein?
Rodada para esquecer. Vamos agora focar no jogo de domingo da Série A e na próxima semana com os jogos da Série B, porque essa foi de doer. Felipe Cafino, obrigado pela sua participação. Eu espero que nas próximas você continue nessa fase boa, né? Porque, afinal de contas, domingo é ganhar ou esquecer o título, hein?
Vamos que vamos, tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima e tentar bater em todas as frentes aí, né? Onde puder beliscar uma taça, vamos que vamos.
Certo. E para não dizer que não falei do Fluminense, do nosso querido Adriano Faria, o Fluminense passou também para a semifinal aí, vai jogar contra o Corinthians, e vamos ver o que
é verdade. Olha, eu acho que o Adriano, que deu um fugido hoje para não comentar a arbitragem desse jogo, né?
verdade. A coisa tá meio complicada. Ok, Felipe Cafino, um abraço para você, obrigado pela participação, amigo, até a próxima.
Abraço, Felipe. Bom falar com você, hein?
Valeu também, Samara. Um abraço, até a próxima.